Sétima sessão ordinária de 16 de maio de 2023. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Danúbia Luzia de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoalotto Novato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Presente.
Sidnilson dos Reis Anzete Cardoso.
Presente.
Walter Luiz Lopes.
Presente.
Expediente recebido do Executivo. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 19, de 28 de abril de 2023, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária 2024 e das outras providências.
Projeto de lei número 19, de 28 de abril de 2023. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2024 e das outras providências. Esmeralda Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Esmeralda Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Capítulo 1 das disposições preliminares, no artigo 1º nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Lei Orgânica do Município, essa lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2024 e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. No parágrafo único, as normas contidas nessa lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta do município. No artigo 2º, a elaboração da proposta da lei orçamentária anual abrangerá os poderes legislativo, executivo, entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar nº 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos: combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social, implantar programa de gestão dos recursos da educação garantindo melhoria da qualidade dos serviços da rede municipal de educação básica, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico, garantia de acesso aos serviços de saúde a todo cidadão através de um atendimento mais eficiente com respeito à qualidade, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e ao portador de deficiência, melhoria da infraestrutura urbana, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio superior. Prioridades e metas. As prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2024, especificadas no anexo 2A, programas, metas e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental que integram essa lei, são compatíveis com os programas constantes do plano plurianual relativo ao período 2022 a 2025 e terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária anual, devidamente adaptadas nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, das metas fiscais, passivos, contingentes e outros riscos fiscais. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2024 serão aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais, integrante dessa lei, desdobrando em demonstrativo 1, metas anuais, 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, 3, metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos e alienação ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdências e dos servidores, estimativa e compensação da renúncia da receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. As tabelas 1 e 2 de que trata o CAPT são expressas em valores correntes e constantes, caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto do Executivo. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar. As orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024, atendidas às metas priorizadas para o exercício de 2024, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período de 2022 a 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A Lei Orçamentária não consignará recursos para o início de novos projetos, se não estiverem adequadamente atendidos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único, entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro compactuados em vigência. Para fins do disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 4 de maio de 2000, em conformidade com o artigo 75, inciso 1º e 2º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas atualizações. Em atendimento ao disposto do artigo 4º, inciso 1º, alínea E, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo Orçamento Municipal deverão ser apurados mensalmente mediante liquidação da despesa. A avaliação dos resultados far-se a partir da apuração dos custos das informações físicas referentes às metas estabelecidas na LDO. Para os efeitos desse artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico é o de proporcionar a incorporação de um ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. As transferências financeiras entre órgãos dotadas da personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando no disposto do artigo anterior. Na forma do artigo 8º, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Executivo estabelecerá até 30 dias após a publicação do orçamento a programação financeira e cronograma mensal de desembolso de modo a compatibilizar a realização das despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º, integrarão o programa financeiro e cronograma de desembolso transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do Orçamento Municipal, transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do Orçamento Municipal, eventual estoque de restos a pagar. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado do município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constituídas e legais existentes. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência e poderá ser destinada a cobertura de créditos adicionais, atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000, até 30 dias após a publicação dessa Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da administração indireta. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção do resultado nominal e primário fixado no anexo de metas fiscais por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira. A determinarem a limitação de empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão um critério que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente na educação, saúde e assistência social. Não se admitirá a limitação de empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. não serão objeto de limitação de empenho, movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução e eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo ao artigo que dispõe no 31 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. A limitação do empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita se reverta nos bimestres seguintes. Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas do governo, desde que firmados os respectivos convênios, termo de acordo, ajuste ou congênere, e haja recursos orçamentários disponíveis. O projeto de lei orçamentará será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nessa lei, no artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, na Constituição Federal, com a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, assim como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social. Os orçamentos fiscais de Seguridade Social discriminarão no mínimo a despesa por unidade orçamentária detalhada por categoria econômica. A mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2024 e a remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto de lei orçamentária no Poder Executivo. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo no mínimo 30 dias antes do prazo determinado deste artigo. Os estudos estimativas das receitas para o exercício 2024, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, na forma prevista no artigo 12, parágrafo 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso 1º, da Lei Federal 4.320, a 1964, a realizar na execução orçamentária anual até o limite de 20% da despesa inicialmente fixada, abertura de crédito adicionais suplementares. Abertura de crédito suplementares por conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os provenientes do excesso de arrecadação, na forma do inciso 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, não onerará o limite estabelecido nesse artigo. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do artigo 167, inciso 6, da Constituição Federal, a realizar na execução orçamentária anual até o limite de 20% da despesa inicialmente fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outro ou de um órgão orçamentário para o outro, das disposições relativas e despesas com pessoal. Para fim de entendimento do disposto do artigo 169, parágrafo 1º, 2, da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de lei orçamentária, observado o limite prudencial disposto no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Os aumentos de que trata esse artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para entender as projeções de despesas de pessoal e acréscimos delas decorrentes, lei específica para hipóteses previstas no inciso 1, observância da legislação vigente no caso do inciso 2, a administração pública direta e indireta poderá fazer a revisão geral anual dos subsídios e da remuneração dos agentes públicos sem distinção de índice. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou de situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. das disposições sobre alterações na legislação tributária do município. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara projeto que dispõe sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções, revogação das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal, revisão das taxas objetivando sua adequação dos custos efetivos, atualização da planta genérica valores, ajustando os movimentos de valorização, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos, todo o projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito, presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instituído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais. Critério para repasse ao terceiro setor. O repasse ao terceiro setor deverão ser regidos nos termos da Lei Federal 13.019, de julho de 2014, e visam objetivar a melhoria da qualidade e eficiência da gestão organizacional e dos programas sociais, assim como incrementar os recursos promovendo a sustentabilidade das entidades e promover o aumento da participação voluntária do cidadão. Somente poderão receber recursos do município as entidades do terceiro setor que comprovarem sua capacidade jurídica e regularidade fiscal, estar em condições satisfatórias de funcionamento, ter prestado conta da utilização de recursos recebidos anteriormente, sem vícios insanáveis. Para os efeitos dessa lei, entende-se que o terceiro setor, todas as entidades privadas sem fins lucrativos. Das disposições gerais e finais. Se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício 2023, fica autorizada a liquidação das despesas até o limite mensal de 1/12 de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo. Enquanto a respectiva lei não for sancionada, no parágrafo único, considerar-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária, a utilização de recursos autorizados nesse artigo. Essa lei entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2024, revogando as disposições em contrário. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito municipal.
Solicito agora a primeira secretária para efetuar a leitura do projeto de lei número 20, de 28 de abril de 2023, que altera o anexo 5º do programa de metas e ações do plano anual para o quinquênio 2022-25.
Projeto de Lei nº 20, 28 de abril de 2023, altera o anexo 4, Programas, Metas e Ações do Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025. Esmeraldo Cristiano Carolino, prefeito do município de Congestal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei, aprovada pela Câmara Municipal, no artigo 1º, diante da necessidade de constituir a integração da programação constante no processo de planejamento municipal, fica alterado o conteúdo do anexo 4, Programas, Metas e Ações constante no plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, instituído pela Lei Municipal 1460, de 30 de dezembro de 2021. Artigo 2º, as alterações do anexo dessa lei limitam-se somente ao exercício de 2024. Essa lei entrará em vigor dia 1 de janeiro de 2024. Esmeraldo Cristiano Carolino.
Os referidos projetos de lei estão na secretaria à disposição dos senhores vereadores e de toda a população. Expedientes recebidos diversos, não é? Não há. Expedientes recebidos dos senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 32 de minha autoria.
Indicação número 32/2023. Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, vereador com assento na Câmara Municipal de Ponte de Sal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete-me à leitura e conhecimento dessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando a necessidade de adequação das vias, passeios públicos e suas margens, como medida de equidade para permitir aos deficientes físicos a acessibilidade com segurança e autonomia dos espaços urbanos deste município, considerando que a adaptação de logradouros fica ao encargo de lei específica editada pelo Estado, lato sensu, conforme a leitura dos artigos 227, parágrafo 2º e 244 da Constituição Federal de 1988, para que seja restabelecida a igualdade em forma de acesso a todos, sendo essa a inquestionável vontade da sociedade brasileira, considerando as disposições da Lei Federal nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que determina a confecção de normas de construção e edificação em respeito às pessoas deficientes, para que o uso de calçados e logradouros fosse facilitado, conforme se asseverá no artigo 4º, diante de tais considerações, o vereador subscrito desta, após cumprir as exigências regimentais vigentes, indica ao senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após se proceda à construção de rampas de acesso para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, para acesso aos quiosques e demais instalações da área de lazer, Cachoeira São Roberto, deste município, na respectiva de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Sidnius dos Reis, Donizete Cardoso.
É só para falar o seguinte, que a cachoeira ficou bonita, ficou sim, mas para quem não tem deficiência, quem tem deficiência não consegue chegar nos quiosques mais. Então fazer nada, a rampa de acesso para as pessoas chegarem no quiosque, nada mais justo, para que todo mundo possa se divertir. Informo aos senhores vereadores que recebemos munção de pesar número 1/2023, emenda modificativa número 1/2023, que altera o artigo 5º do projeto de lei complementar número 48, de 23 de novembro de 2022, a denúncia por infração política administrativa protocolada sobre o número 92/2023, em face do prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino, e o requerimento número 2/2023, todos de minha autoria, do vereador Sinistro José José de Cardoso. Os referidos expostos serão lidos, discutidos e votados na ordem do dia. Agora passaremos para a ordem do dia. Solicito ao secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Danúbia Luzia de Faria, presente. Francisco Braz Bernardo. Presente. José Carlos dos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoal Otto Novato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Venceslau da Silveira.
Presente.
Sidnilson dos Reis, José de Cardoso.
Presente.
Walter Luiz.
Presente.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Agora passaremos para a liberação dos projetos e a emenda prevista na pauta. Primeiramente, solicito a leitura da emenda modificativa número 1, de 15 de maio de 2023, que modifica o artigo 5º do projeto de lei complementar número 48, de 23 de novembro de 2023.
Senhor presidente, essa emenda não teve pareceres das comissões, eu peço que ela seja retirada da pauta.
Está em votação a retirada da pauta do pedido do vereador Danúbia. Se que tiver de acordo, permaneça como estão, se que discordarem, querem se levantar. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Solicito agora a leitura do projeto de lei complementar número 48, de 23 de novembro de 2022, que altera o anexo de lei orçamentária anual para o exercício financeiro 2023 e da outras providências.
Pela ordem, esse projeto já foi lido e já foi encaminhado há bastante tempo, mas eu vou pedir vista desse projeto para a gente ver sobre a data, tá bom? Eu peço que todos votem a favor da minha vista.
Está em votação o pedido de vista da vereadora Danúbia. Se que tiver de favor, permaneça em comissão. Se que discordarem, querem se levantar. Aprovado o pedido de vista da vereadora Danúbia por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto... Tinha muita coisa da emenda e do projeto, passou tudo agora. Solicito a leitura do projeto de lei número 7, de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 1457, de 22 de novembro de 2021, conforme especifica das outras providências.
Só um minutinho, qual é esse projeto? Repete aí, lê de novo para mim.
É o que você solicitou. Dos estagiários.
Pela ordem, senhor presidente, esse projeto já foi lido, teve a primeira votação, peço dispensa da leitura do projeto.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu o parecer favorável das comissões de Finanças, Orçamento e Justiça e Redação. Assim passaremos para a deliberação do projeto em questão. Lembro aos senhores vereadores que o referido projeto de lei, por equiparação, processo identifico a anterior, dependerá de votação maioria qualificada de votos para sua aprovação e de votação, a votação será nominal. Já havendo aprovação em primeiro turno, na última sessão, passaremos para a segunda votação. Vou convidar o vereador, por ordem alfabética, que se manifestar se há contra ou a favor do projeto em questão. Danúbio Luzir de Faria.
A favor do projeto.
Francisco Barros Bernardo.
A favor.
José Carlos dos Santos.
Favorável.
Marcelo Pascoalotto Novato.
Favor.
Márcio dos Santos Reis.
Favorável.
Ricardo Rolando da Silva.
Favorável.
Sebastião Celal da Silveira.
Favorável.
Walter Luiz Lopes. Aprovado em segunda votação o projeto de lei número 7 de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do artigo 1º da lei 1457 de 22 de 11 de 2021, conforme especifique da outras providências. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 1 de 15 de março de 2023, que cria diversas vagas para o provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifica da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente, eu peço dispensa da leitura do projeto, pois ele já foi lido na última sessão.
Está em votação o pedido de dispensa de leitura. Se tiver de acordo, permaneça como estão. Se quiser discordar, quer se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por unanimidade de votos presentes. Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu parecer desfavorável das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres número 30, CFO/2023 e número 19, CJR/2023. Está em votação. Ou se estiver de acordo, permaneça como estão. Se quer discordar, quer se levantar. Aprovado os pareceres por unanimidade dos votos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Lembro aos senhores vereadores que esse projeto, por criar cargos, depende de duas votações. Maria qualificada dos votos para sua aprovação e a votação deve ser nominal. Portanto, está em primeira votação. Vou convidar o vereador por nominal por ordem alfabética que manifestar-se contra ou a favor do projeto. Danúbio Luzia de Faria.
A favor do projeto.
Francisco Barros Bernardo.
Favor.
José Carlos dos Santos.
Favorável.
Marcelo Pascoalotto Novato.
Favor.
Márcio dos Santos Reis.
Favorável.
Ricardo Rolando da Silva.
Favorável.
Sebastião Celado Silveira.
Favorável.
Walter Luiz Lopes.
Favorável.
Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos presentes. Solicito a primeira secretária a leitura do projeto de lei complementar número 2, de 26 de abril de 2023, que institui no município de Ponte Gestal taxa para licença anual para funcionamento de torres e antenas de transmissão.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido na última sessão.
Está em votação o pedido de dispensa de leitura. Se estiver de acordo com a permanência da comissão, se quer discordar, quer se levantar. Aprovado o pedido de dispensa de leitura por unanimidade dos votos presentes. Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres 23 CFO e o 23 CJR. Está em votação. Se estiver de acordo com a permanência da comissão, se quer discordar, quer se levantar. Aprovado os pareceres número 23 CFO e número 23 CJR por unanimidade dos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei complementar número 2 de 26 de abril de 2023. O referido projeto de lei recebeu, depende de maioria absoluta de votos para sua aprovação. Está em votação o projeto. Os que estiver de acordo permaneçam em comissão, os que discordarem, querem se levantar. Aprovado o projeto de lei complementar número 2, de 26 de abril de 2023, que institui no município de Ponte Gestal taxa de licença anual para funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura do projeto de lei número 15 de 19 de abril de 2003, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual no exercício de 2023 para fins que especifica.
Pela ordem, senhor presidente, a dispensa da leitura desse projeto, pois já foi lido na última sessão.
Está em discussão o pedido de dispensa da vereadora. Os que estiverem de acordo com a mesa como estão, os que discordarem, querem se levantar. Aprovado. Por unanimidade, votos presentes. Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Está em discussão o projeto de lei no parecer número 24, CFO e 24, CJR. Está em votação. Os que estiverem de acordo com a mesa como estão, os que discordarem, querem se levantar. Aprovado. Os pareceres por unanimidade de votos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 15 de 19 de abril de 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se levantar. Aprovado por 8 votos. Favorável e nenhum contrário, o projeto de lei número 15, de 19 de abril de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual do exercício 2023 para os fins que especifica. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 16, de 19 de abril de 2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação da infraestrutura, suporte para estação transmissão de rádio ETR, e autorizada pela Anatel.
Pela ordem, senhor presidente, a dispensa da leitura do projeto, pois já foi lida em sessão passada.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Na realidade, eu acho que eu queria pedir vista desse projeto, porque me ocorreu agora, vai ser imposto uma rádio no município, e aqui não fala quem vai pagar com a despesa dessa rádio. Então, acho que vai ficar muito caro para o município instalar uma rádio. Eu queria pedir vista. Está em votação o pedido de vista do vereador Sinistro. Se que estiver de acordo com a mesa como estão, se que discordarem, é que se levantar. Aprovado o pedido de vista por unanimidade de votos presentes. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 17, de 26 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional específico na lei orçamentária anual do exercício 2003 para os fins que especifica.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido em sessão passada.
Informo os senhores vereadores que está em votação o pedido de justiça da vereadora Danubio. Se que estiver de acordo com a permanência como estão, se quer se guardar, quer se levantar. Aprovado o pedido de dispensa de leitura por unanimidade dos votos presentes. Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres número 26, CFO/2023 e o número 26, CJR/2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem, querem se levantar. Aprovado os pareceres número 26 CFO e número 26 CJR. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 17, de 26 de abril de 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado o projeto de lei número 17, de 26 de abril de 2023, que autoriza o Poder Executivo a criar crédito adicional específico, especial na lei orçamentária anual no exercício 2023 para fins que especifica. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2023.
Pela ordem, senhor presidente, peço dispensa da leitura do projeto, pois já foi lido em sessão passada.
Informo os senhores vereadores que o referido está em votação. O pedido dispensa leitura da vereadora Danubio. Se que estiver de acordo, permaneça como estão. Se que discordarem, quer se levantar. Aprovado o pedido dispensa leitura. Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu o parecer desfavorável das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres 27 CFO/2023 e 27 CJR/2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado os pareceres por unanimidade do voto dos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 18/2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado por 8 votos a favor, nenhum contrário, por projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2023, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar para fins que especifica. Solicito a leitura do requerimento número 3/2023, de autoria do vereador Cidilson José de Cardoso. A leitura do requerimento número 3/2023.
Requerimento 03/2023. Considerando que a finalidade do presente requerimento é atribuído aos vereadores por lei, para devido acompanhamento e fiscalização dos atos públicos municipais, considerando as várias indicações encaminhadas por essa Casa de Lei ao Poder Executivo Municipal, sem que este sinalizasse intenções, viabilidade ou inviabilidade no atendimento de tais indicações, considerando já ter sido solicitado informações através do requerimento 10/2022, aprovado pelo plenário em 4/10/2022, encaminhado ao Poder Executivo Municipal pelo protocolo número 682/2022, de 5/10/2022, porém sem resposta até a presente data. Cidinho Suzei, José de Cardoso, vereador abaixo assinado com assento na presidência da Câmara Municipal de Ponte Gestal, vem através deste apresentar os questionamentos abaixo e requer informações ao Poder Executivo Municipal. Nos termos do capítulo 4 do regimento interno da Câmara Municipal, para resposta no prazo de 15 dias, conforme o artigo 149 do mesmo de forma legal, conforme abaixo. Reiterar o já solicitado através do requerimento 10/2022, protocolado sobre o número 682/2022, em 5/10/2022. Requer que seja informada essa Câmara Municipal quanto à viabilidade no atendimento das indicações 1/9/2023, protocolado sobre número 100/2023, em 8/2/2023, ou que, em caso contrário, explane os motivos pelos quais as referidas indicações seriam inviáveis. Requer que seja informado a essa Casa quanto à viabilidade no atendimento das indicações 10 e 11, protocolado sobre o número 153, em 27/2/2023, ou que, em caso contrário, explane os motivos pelos quais as referidas indicações seriam inviáveis. Requer que seja informada a esta Câmara Municipal quanto à viabilidade no atendimento das indicações 16/2023 e 25/2023, protocolada sobre o número 305/2023, em 11/2023, ou que, em caso contrário, explane os motivos pelos quais as referidas indicações seriam inviáveis. Sem outro particular, para qualquer momento, coloque-me à disposição de Vossa Excelência para ultimar informações. Nestes termos, aguardo resposta. Ponte de Sal, 15 de maio de 2023, Cidinho José de Cardoso.
Está em discussão o requerimento. É só fazer o seguinte, esse requerimento foi feito, pegou todas as indicações da última sessão e dessa sessão para ele responder, porque é uma forma que ele tem de responder, porque a gente manda para lá, não sabe nem o que está acontecendo com as indicações, se vai ser atendida, se não vai ser atendida, o que está acontecendo. Então, nós pegamos a última indicação, tinha a indicação do vereador Francisco, do vereador Walter, do vereador Zé Carlos, da vereadora Danube, se não me engano. Tinha um monte de indicação e a gente está pegando todas as indicações e requerendo que agora realmente ele informe para a Câmara se vai ser possível atender, se não vai ser possível atender, para a gente dar uma justificativa na rua o que realmente vai ser feito e o que realmente não vai ser feito. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado o requerimento número 3/2023. Por 8 votos a 0 e nenhum contrário. Solicito agora a leitura da moção de pesar número 1/2023, da minha própria autoria, do vereador Cidilson José José de Cardoso.
Moção de pesar número 01/2023. Apresentamos à mesa, ouvindo o douto plenário, e dispensadas as formalidades regimentais. Votos de pesar. A família do saudoso Valdeci de Souza Pereira, falecido no dia 4 de maio de 2023, deixando a companheira senhora Sueli Aparecida Ferreira e os filhos Robson Miranda de Souza Pereira, Douglas Henrique Pereira, Daniela Cristina Pereira. Considerando o imenso laço de amizade que sempre nutriu por todos, que desenvolveu com tenacidade suas atribuições. Considerando que era funcionário da Prefeitura Municipal e que desempenhou as suas atribuições sempre com muita responsabilidade e capacidade, ajudando a salvar vidas, colocando a sua própria vida em risco como motorista de ambulância. Considerando que era uma personalidade notória e muito conhecida por todos os pontes gessalenses, considerando, enfim, que o saudoso merece as homenagens oportunas dessa Casa de Lei, que envia os profundos sentimentos aos seus familiares, rogando a Deus pelo conforto espiritual diante deste momento de dor. O vereador abaixo assinado apresenta à mesa diretora, depois de ouvido o douto plenário e obedecidas as formalidades regimentais. Condolências à família e amigos pelo pensamento do senhor Valdeci de Souza Pereira, carinhosamente conhecido por todos como Dercy. Câmara Municipal, 8 de maio de 2023, Cidinho dos Reis, Anzete Cardoso.
Está em discussão.
Senhor presidente, só um minutinho. Aqui parece que tem nome de 3 filhos, tem 4 filhos. Eu não sei direito o nome, mas um deles ficou para trás. Porque tem 2 da primeira mulher e 2 da segunda mulher.
É a Roberta.
Mas se não me engano, o Rodrigo ligou lá e foram só os nomes que passaram para você, né, Rodrigo?
Pode ser que esqueceu, não tem problema.
É, a gente pode consegue. Corrigir, a gente vai foi em votação e pode corrigir depois. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem querem se levantar. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Moção de pesar número 1/23, de minha própria autoria. Tendo em vista que foi protocolado sobre o número 92/23, no livro 2, na data de 15 de maio de 2023. A denúncia por infração política administrativa em face do prefeito municipal Esmeraldo Cristiano Carolino. Solicito a primeira secretária para promover a leitura da denúncia de infração política administrativa feita pelo vereador Cidinho dos Reis Anzete Cardoso.
Solicito a leitura?
É.
A mesa diretora da Câmara Municipal de Ponte Gestal. Cidinho dos Reis Anzete Cardoso, brasileiro casado, servidor público aposentado neste município de Ponte Gestal. Portador do título de eleitor de inscrição 07-31-864-01-83-224, zona eleitoral, seção 0023, Cardoso, RG 717-139-605-4, CPF 056-944-028-98, residente e domiciliado na rua Natália Pazinho, número 444, Cinto, CEP 15.560, nessa cidade, e qualidade de vereador deste município, bem respeitosamente, a presença de Vossa Excelência nos termos do parágrafo único do artigo 206, regimento interno dessa Câmara Municipal. Com o artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e outras providências, oferecer denúncia por infração político-administrativa, com afastamento durante a investigação. Em desfavor do atual prefeito deste município de Ponte Gestal, cidadão Esmeraldo Cristiano Carolino, brasileiro, prefeito do município, portador do RG 29139596X, CPF 260-084-738-33, residente a domicílio Rua Natália Pazinho, 443, Centro, 15.560, na cidade de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, podendo ser localizado na Prefeitura Municipal de Ponte Gestal, sediada na Rua Maria Ponte Gestal, número 265, Centro, CEP 15.560, no telefone 3844-1277, na cidade de Ponte Gestal, pelas seguintes infrações. Fatos. Que no dia 3 de outubro de 2022, este vereador, ora denunciante de Nilson dos Reis Santos e Ed Cardoso, promoveu o requerimento número 10/2022, sobrescritos pelos demais vereadores Márcio dos Santos Reis, Walter Luiz Lopes, Marcelo Pascoal do Novato, Sebastião Venceslau da Silveira, Francisco Braz Bernardo e Ricardo Rolando da Silva. Transcrevemos o requerimento. Requerimento 10/2022. Considerando que a finalidade do presente requerimento é atribuída aos vereadores por lei para a devida fiscalização dos atos públicos municipais, considerando a manifestação de possível irregularidade apresentada pelo Dr. Doélio Ivan Bergman, Sidnilson dos Reis, Donizete Cardoso e demais vereadores abaixo assinado com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gessal, vem através deste solicitar os documentos abaixo e requer as informações no termo do capítulo 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal para resposta no prazo de 15 dias, conforme o artigo 149 do mesmo diploma legal dos documentos abaixo. Fotocópia, capa da licitação realizada dia 18/2/2022, destinada à contratação de serviços médicos de enfermagem para atendimento da Rede de Saúde Municipal de Ponte Gessal. Fotocópio, capa da última licitação ocorrida, cuja empresa vencedora foi denominada Bergamo e Chá com Serviços Médicos Lítida. Os documentos poderão ser enviados através de e-mail oficial da Câmara Municipal. câmara@pontesgessal.sp.leg.br ou através da mídia digital. Sem outro particular para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para ultimar informações. Ponte Gessal, 3 de outubro de 2023, assinado Sidnilson dos Reis, Donizete Cardoso, vereador, Márcio dos Santos Reis, Walter Luiz Lopes, Marcelo Pascoalotto Novato, Sebastião Venceslau da Silveira, Francisco Braz Bernardo e Ricardo Rolando da Silva. Fundamental esclarecer que referido requerimento número 10 de 2022 foi devidamente aprovado por unanimidade de votos do soberano plenário da Casa de Leis, em data de 4 de 10 de 2022, conforme despachado da senhora presidente da Câmara à época, Danube Luzia de Faria, ao final da página 2 do mencionado expediente. Da remessa do requerimento ao senhor prefeito municipal, nos exatos termos do regimento interno e da lei orgânica municipal, todas as matérias aprovadas nas sessões do poder legislativo devem ser remetidas a quem de direito no prazo máximo de 15 dias, como se deu no presente caso, sendo enviado ao poder executivo. Assim, logo no dia seguinte, pela manhã 5 de 10 de 2022, foi remetido ao poder executivo todas as matérias aprovadas via ofício. Número 000-2996, data do 5 de 10 de 2022, hora 9:52:06, responsável Rosana Martins de Souza, o prazo de entrega seria de 15 dias, interessado seria a Câmara Municipal de Ponte Gessal. Assunto, ofício, dados do protocolo, processo, vem através deste ofício 69-DLF-2022, grifei, cujo expediente contém o seguinte: no autógrafo número 52 de 5 de outubro de 2022, institui gratificação especial mensal para os membros da comissão de licitações, pregoeiros e equipe de apoio da administração municipal e outras providências. Autógrafo número 52 de 5 de outubro de 2022 dispõe sobre o percentual de empréstimo via consignados para os servidores ativos e servidores aposentados da outras providências. Requerimento número 10, de autoria dos vereadores assinados, aprovado em sessão por 8 votos. Informados que o projeto de lei número 41, 17 de maio de 2022, que cria cargo de confiança de encarregado de serviço da outras providências, foi rejeitado por 8 votos na sessão do dia 4 de 10/2022. Descaso com o plenário do Poder Legislativo, ignorou o denunciado literalmente o que o soberano plenário do Poder Legislativo decidiu por unanimidade de seus componentes, ou seja, fotocópia capa da licitação realizada em 18/12/2022, destinada à contratação de serviços médicos e de enfermagens para atendimento na Rede de Saúde Municipal de Ponte Gessal. Fotocópia capa da última licitação ocorrida, cuja empresa vencedora foi denominada Bergamo e Chaco Serviços Médicos Lítida. Inclusive, consta num documento aprovado por unanimidade de votos dos vereadores que acompanham o plenário da Casa, que mencionados documentos poderiam ser enviados através de e-mail oficial da Câmara, câmara@pontegessal.sp.leg.br, ou através de mídia digital. Observa-se ainda que a LOM procura sempre demonstrar a necessidade do Poder Executivo de prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal. No artigo 26, os secretários municipais ou diretores equivalentes a seu pedido poderão comparecer perante o plenário ou qualquer comissão da Câmara para expor assuntos e discutir projetos de lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com seu serviço administrativo. A mesa da Câmara poderá encaminhar pedidos escritos de informação aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando crime de responsabilidade e recusa ou não atendimento, no prazo de 15 dias, bem como a prestação de informações falsa. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, entre outras: tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos: decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados da Constituição Federal, nessa lei orgânica e na legislação federal aplicável; julgar o prefeito, vice-prefeito e os vereadores nos casos dos previstos em lei; fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Executivo, instituído em lei. O artigo número 62 da LOM é claro que, no sentido de que compete ao prefeito prestar as informações à Câmara Municipal dentro do prazo de 15 dias, salvo o pedido de prorrogação aceito pelo Poder Legislativo. Vejamos. No artigo 62, compete o prefeito, NR, emenda número 01-2002, prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação ao seu pedido por prazo determinado e aprovado pela Câmara. A Constituição Federal também é clara e impositiva quanto ao seu artigo 31, que fixa a fiscalização do Executivo pelo Poder Executivo. No artigo 31, a fiscalização do município será cedida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Ressalvados os casos especificados na legislação das obras, serviços, compras, alienação, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamentos mantidas às condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências da qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Os atos da improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma e a gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrições para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causarem aos terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Dessa feita, fica impedido o Poder Legislativo de examinar os procedimentos licitatórios objeto de solicitação dos senhores vereadores, conforme determinado pelo artigo 176 da Constituição Federal, quando a exercer o seu ministro, emitindo pareceres sobre os procedimentos, caso entenda o legislativo, exercer um acompanhamento e fiscalização orçamentária dentro dos limites possíveis dessa Câmara Municipal. Oportuno acrescentar o comunicado número 491, publicado pela revista da empresa Fiorini, quanto ao entendimento de alguns tribunais de contas estaduais. Comunicado Comunicado 491, o acompanhamento legislativo do orçamento municipal. Alguns tribunais de contas vêm cobrando a necessidade de a Câmara fiscalizar a realização do orçamento local, entendendo a Constituição em trecho quase sempre reproduzido nas leis orgânicas municipais, artigo 166. Caberá a uma comissão mista permanente, senadores e deputados do município e de vereadores, examinar e emitir um parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária. É porque a Casa Municipal de Leis precisa se inteirar do aspecto fundamental da gestão pública, a execução das receitas e despesas municipais. Para cumprir essa tarefa, a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara pode se valer dos seguintes documentos: o relatório do controle interno da Prefeitura, o bimestral, o relatório resumido de execução orçamentária, que demonstra a receita arrecadada, a despesa liquidada, a quitação e os saldos dos restos a pagar, a despesa realizada em educação e saúde, a movimentação financeira do regime próprio de previdência, RPPS, entre outras informações, o quadrimestral ou semestral relatório de gestão fiscal, que evidencia as variáveis sujeitas, os limites, sejam as despesas com pessoal, a dívida de longo prazo ou os restos a pagar de último ano de mandato, os alertas dos tribunais de contas nas câmaras de pequeno porte, com diminuto quadro de pessoal. Talvez se possa, de 4 em 4 meses, solicitar informações ao controle interno da Prefeitura, nisso considerando a movimentação havida até o mês imediatamente anterior. Tais informações poderiam ser as que seguem: diferença entre receita arrecadada e despesa liquidada, superávit ou déficit. No caso de déficit, há amparo no superávit financeiro do ano anterior, sim ou não. Valor desembolsado com restos a pagar e os saldos remanescentes desse passivo. Valor das modificações feitas no orçamento inicial, créditos adicionais ou transposições, remanejamentos e transferências. Os encargos patronais estão sendo recolhidos, inclusive os relativos a parcelamentos, sim ou não? Se não, qual o valor da dívida? Taxa da despesa de pessoal do último quadrimestre, percentual aplicado na educação, Fundeb, remuneração dos profissionais do ensino e saúde, valor pago a título de precatório judiciais, valor repassado a instituições do terceiro setor, ONGs, OSS, etc., valor do investimento, obras, equipamentos, compra e imóveis. Resta claro, portanto, que o senhor prefeito municipal Esmeraldo Cristiano Carolina impediu o poder legislativo de ter conhecimento dos dois processos licitatórios para que pudessem fazer análise de que entenda necessárias e, ao final, emitir o parecer interno pela legalidade ou pela ilegalidade, na última hipótese, iniciar a formalidade que merecemos em questão. Apenas para confirmar a preponderância das informações que a cada dia passa a ter o gestor público, advém a Lei Federal nº 12.527, de 2011, regulamentando o direito constitucional de acesso às informações públicas, criando um mecanismo que possibilita a qualquer pessoa física ou jurídica o recebimento de informações dos órgãos públicos, inclusive sem a necessidade de apresentar qualquer motivo, como previsto em legislação anteriores. Por fim, Decreto de Lei 201/67, por sua vez, assim determina. No artigo 4º, são infrações político-administrativas os prefeitos municipais sujeitos a julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folhas e pagamentos e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais por comissão de investigação da Câmara ou auditoria regulamentada instituída. Desde a entender sem motivo justo as convocações ou impedidos de informações da Câmara, quanto feitos a tempo e em forma regular, praticar contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência ou emitir da sua própria prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Por todas essas normas acima alentadas, não resta nenhuma dúvida que o prefeito municipal de Ponte Gessal, o senhor Esmeraldo Cristiano Carolino, cometeu o crime previsto no decreto de lei número 201/1967 da Constituição Federal e demais normas que tratam da mencionada questão, devendo responder por tal igualdade, ou seja, desatender sem motivos justos os pedidos de informação da Câmara, inclusive aprovado pelo plenário da Câmara por unanimidade de votos, da forma de tramitação processual. Verificando o regimento interno dessa casa, lá determina em seu artigo 206 o seguinte: regimento interno. São infrações político-administrativas e, como tais, sujeitas ao julgamento da Câmara e sancionadas com a cassação do mandato, as previstas na Lei Orgânica Municipal e nos incisos 1 a 10 do artigo 4º do Decreto Federal nº 201, de 27/2/67. Parágrafo único. O processo seguirá a tramitação indicada no artigo 5º do Decreto da Lei Federal 201/67. Assim sendo, o trâmite seguirá todos os ditames do Decreto de Lei 201/67, acima transcrito. Afastamento do senhor prefeito. A legislação é clara no sentido de que é aprovada a presente denúncia pelo plenário da Casa Legislativa, constituída a comissão para o fim especial e possuindo documentos junto à denúncia que demonstram a verossimilhança dos fatos constantes na acusação, sendo o caso do senhor prefeito poder dificultar o exercício do cargo, o trabalho da comissão. O mesmo deverá ser afastado do cargo pelo período fixado no DL 201/67 por todo o espaço de tramitação da comissão. E caso comprovado as questões investigadas, a cassação definitiva do gestor. Requerimentos. Por todo o exposto, mediante aprovação da presente denúncia, no sentido de criar a comissão específica e analisando os documentos que acompanham a presente, que demonstra absoluta irregularidade, requer os novos edis. Seja deferido o afastamento imediato do senhor prefeito Esmeraldo Cristiano Carolino do cargo de prefeito do município de Ponte Gessal, por todo o tempo de tramitação da comissão, visto que, além das provas anexas, também para que o mesmo não venha interferir à frente da administração no andamento legal dos trâmites da comissão. Caso assim a comissão não entender, seja intimado o senhor Esmeraldo Cristiano Carolino, atual prefeito do município de Ponte Gessal, com endereços acima alencado, para que o mesmo, caso queira, responda e acompanhe pessoalmente ou por seu advogado mediante procuração específica todos os atos do processo até seu final, participando inteiramente do processo. Nestes termos, com os documentos inclusos, pede e espera deferimento. Cidinho dos Reis, José de Cardoso, cidadão e vereador.
Informo que cópia da denúncia já foi disponibilizada para os senhores vereadores. Informo ainda que, conforme previsto no regimento interno dessa Câmara Municipal, preciso no título 10 das informações político-administrativas, precisamente no artigo 206, que assim dispõe. Artigo 206. O regimento interno da Câmara Municipal de Ponte Gessal são infrações político-administrativas como tais sujeito ao julgamento da Câmara Municipal, sancionada com a cassação do mandato do prefeito prevista na Lei Orgânica do Município e no parágrafo 1º do artigo 10 e artigo 4º do Decreto 201 de 67. Parágrafo único. O processo será tramitado indicada no artigo 5º do Decreto Federal 201/67. Por isso, passaremos para a deliberação quanto ao recebimento ou não da denúncia por esta casa. Está em discussão. Está em discussão a denúncia por infração político-administrativa formada contra o prefeito municipal. Está em discussão. Eu só queria falar o seguinte, gente, que assim, o que foi cometido foi um crime. Está sarciando o direito do vereador investigar. Isso foi um caso que aconteceu, um caso que deu uma repercussão muito grande no município. Um médico que estava, foi de uma hora para outra, foi tirado dele o direito de medicar aqui no, de medicar aqui no município, e foi contratado uma outra empresa pagando o dobro do que ele recebia, de um mês para o outro, assim. E nós fizemos, solicitamos que se fosse mandado para a campo para a gente investigar. Qual que é o direito do vereador? É investigar. O vereador serve para quê? A função principal do vereador é investigar o prefeito e legislar. Então, estão tirando da gente o direito de investigar. Ele não está dando. Como que a gente vai investigar se o prefeito não dá oportunidade para a gente investigar? A gente manda o requerimento e ele não responde. Por isso, nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós aqui não estamos servindo para nada aí. Se não for nem para investigar, nós não estamos servindo para nada, nós precisamos investigar. Nós temos que investigar isso. Então, por isso foi feita essa representação, foi feito aquele outro requerimento, pedindo que agora, através do requerimento, ele tem que informar o que vai fazer com as indicações, porque isso é dever do vereador, é investigar. Se foi feito uma denúncia, no mínimo nós temos que fazer é investigar. É direito do vereador, é dever do vereador.
Quando foi essa licitação? Essa denúncia do senhor, ela
procede
assim, já faz uns
9 meses,
10 meses.
Nós estávamos esperando ele informar.
Só agora essa denúncia como fiscalizar, estamos fiscalizando atrasado, porque essa denúncia tinha que fiscalizar 10 meses atrás, tinha que mandar...
Na realidade, tinha que entrar mandado de segurança, mas não foi entrado. Então, é assim, já que não foi entrado, a gente tem que tomar uma providência. Não foi até hoje, por isso que foi 7, 8 meses que foi pedido, e até hoje não foi fornecido os documentos. Não é que não foi fornecido há 2, 3 meses atrás, não foi fornecido até agora. Então, acho que o mínimo que o prefeito tinha que mandar era os documentos para a gente.
Pelo amor de Deus, qual que era o prazo da época lá?
O prazo para ele mandar era 15 dias.
Então, por que só hoje ele vem fazer essa representação?
Mas eu respondi a mesma coisa. Respondi agora para o vereador Ricardo. É que no mandato tinha que ter entrado com mandato de segurança na época. Não foi entrado. Então a gente tem que agora tem que tomar providência. Está em votação contra o recebimento da denúncia por infração política administrativa. Formada com o senhor prefeito. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem, que se levantar. Rejeitada a denúncia por 8 votos favoráveis, 8 votos contrários. E eu não pude votar, mas se eu tivesse votado, eu não posso votar. Se eu tivesse votado, eu era ser favorável. Bom, nos termos do artigo 20 do regimento interno, passa agora, troca agora de lugar com o vice-presidente.
Primeiramente, boa noite a todos. ao primeiro secretário a leitura do projeto de resolução número 2, de 8 de maio de 2023, que dispõe sobre a criação de comissão de investigação e processão e das outras providências, em virtude do recebimento de representação apresentada pelo vereador José Carlos Santos em face do presidente da Câmara, José Cardoso. Nos termos do artigo 19, parágrafo 1 do regimento interno.
Justificativa ao projeto de resolução número 02, de 8 de maio de 2023. Nobres vereadores, em data de 28 de 4 de 2023, sobre o protocolo 78/2023, no livro 2, foi oferecida a representação em face do presidente dessa Casa Legislativa. Em sessão ordinária, realizada em data de 8 de 5/2023, foi lida a apresentada referida representação pelo seu autor, vereador José Carlos dos Santos, objetivando a destituição do presidente da Câmara Cidnilson dos Reis, Anzete Cardoso. Colocada em votação, o plenário, por unanimidade de votos dos presentes, recebeu a representação, a qual foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação em mesma data. Pois bem, assim prevê no artigo 19, parágrafo 1º do Regimento Interno. No artigo 19, o processo de destituição terá início por representação subscrita, necessariamente por um dos membros da Câmara, lida em plenário pelo seu autor, em qualquer fase da sessão, com ampla e circunscrita informação sobre as irregularidades votadas. Oferecida a representação nos termos do presente artigo, a recebida pelo plenário, a mesma será transformada em projeto de resolução pela Comissão de Justiça e Redação, entrando para a ordem do dia da sessão subsequente, aquela ainda que foi apresentada, dispondo sobre a constituição da Comissão de Investigação e Processante. Posto isso, em escrita observância ao regimento interno, competência privativa de iniciativa da Comissão de Justiça e Redação, esta comissão apresenta o presente projeto de resolução, dispondo sobre a constituição da Comissão de Investigação e Processante. Sendo assim, esperamos a costumeira e proverbial atenção dessa casa e externamos votos de elevada consideração, dando velozia de Faria, presidente da CJR, Sebastião Mendesvaldo Silveira, relator da CJR, Marcelo Gaspalotto Novato, membro da CJR. Projeto de resolução número 02, de 8 de maio de 2023, dispõe sobre a criação de comissão de investigação e processante da outras providências, em virtude do recebimento da representação apresentada pelo vereador José Carlos dos Santos, em face do presidente da Câmara Cidnilson dos Reis, José de Cardoso, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º do regimento interno. Walter Luiz Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte resolução. Fica, artigo 1º, fica criada a Comissão de Investigação e Processante para apurar. Representação de autoria do vereador José Carlos dos Santos com pedido de destituição do cargo de presidente ocupado pelo vereador Cidnilson dos Reis José de Cardoso, protocolado sobre o número 78/2023, no livro 02, em data de 28/4/2023, aduzindo irregularidades. No artigo 2º, o escopo de constituição da comissão e investigação processante é apurar a possível prática de descumprimento do regimento interno pelo presidente Cidnilson dos Reis André de Cardoso, nos termos da fundamentação e documentos que fazem parte da representação. No artigo 3º, a escolha dos membros da comissão se dará nos termos do parágrafo 2º do artigo 19 do regimento interno. No artigo 4º, todos os atos processuais da comissão de investigação e processante, bem como todo o processo, serão instruídos pela assessoria jurídica da Câmara, que contará com o apoio de todos os servidores. Toda a documentação relativa ao fato determinado deverá ser reunida em autos, cujo procedimento será renumerado para efeito de controle e arquivo na fase própria, bem como a autuação de autos suplementares, se necessário. As despesas originadas pela presente resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Pão de Sal, dia 8/5/2023. Dando pelos dias de Faria, Sebastião Lessa Salda Silveira e Marcelo Pascoaloto, no fato. Agora ele coloca a votação, né? Coloca a votação para o projeto. Está em votação o projeto.
Está em votação o projeto de resolução número 2, de 8 de maio de 2023. Se tiver de acordo com a mesma condição, se discordar, quer levantar. Discordar, se quer se levantar. Eu não voto, né? Aprovado por 7 votos favoráveis. O projeto de resolução número 2, de 8 de maio de 2023, que dispõe sobre a criação de comissão de investigação e processante e da outras providências. Em virtude do recebimento de representação apresentada pelo vereador José Carlos dos Santos, em face do presidente da Câmara, Cidinil do Rio José Cardoso, nos termos do artigo 19, parágrafo 1 do regimento interno, mediante a aprovação do projeto de resolução, nos termos do parágrafo 2 do artigo 19 do regimento interno, informo a todos que nós, da mesa, decidimos por indicar os membros da comissão que serão. Aí fica presidente Ricardo, relator Marcelo, membro Walter.
Se concorda.
Concordo.
Então,
não tem
nada.
Os clientes?
Não sei se
todos concordam. Todos concordam? Sim, concordo. Então ficou Ricardo, presidente, Marcelo, relator e o membro Walter.
Uso da tribuna, não há. Nada mais havendo na pauta da presente sessão. Agradeço a Deus pelos bons andamentos do trabalho, convocando a todos para a próxima sessão, prevista para 6/6, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Thank you.